podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nós estamos com o nosso convidado, o deputado federal do União Brasil, Mendonça Filho, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Folha Política.
Bom dia, Jota, prazer grande estar aí no Folha Política, na manhã de hoje.
Recíproca é verdadeira, é ao lado de Carol Brito, editora de política da Folha de Pernambuco, é o costume, viu, Carol? Bom dia para você.
Sem problema, Jota, bom dia.
Ela foi promovida, editora agora. Deputado, vamos falar um pouco, claro, do cenário nacional, do cenário local, está acontecendo no Congresso Nacional. Eu gostaria justamente de começar pelo Congresso Nacional. É público e notório agora, não é? Rusgas envolvendo aí o presidente do Senado, não é? Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Isso faz parte da política, é cada um tentando justamente delimitar o seu território, fortalecer, claro, os deputados, outro os senadores. Como é que o senhor vê justamente essa troca de rusgas aí envolvendo as duas autoridades do Congresso Nacional, hein?
É isso que você falou, né, Jota? De fato, há sempre uma briga por espaço, né? É lógico que eu entendo que esse debate, essa discussão, ela tem que ter como base a Constituição Federal, que estabelece um rito com relação às medidas provisórias, como elas devem ser apreciadas, e princípios que não devem ser alterados, como, por exemplo, o fato de que a Câmara Federal é onde se inicia o processo legislativo e onde se encerra também o processo legislativo, porque toda vez que você altera um projeto de lei que tramita na Câmara, vai para o Senado e volta, ou medida provisória, quem dá a palavra final, quem finaliza o processo, é a Câmara, mesmo o Senado tendo espaço para opinar e para participar. Há um debate com relação à composição dessas comissões mistas envolvendo senadores e deputados, que alguns entendem, no caso aí, os senadores que estão de forma equitativamente e proporcionalmente adequada, hoje são 12 senadores e 12 deputados federais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende que não, que deveria ser um número maior de deputados federais do que de senadores, tendo em vista o fato de que a Câmara tem um número de deputados bem maior do que de senadores. Então, esse debate, essa discussão, ela está em curso. Eu espero que se dê de forma respeitosa, democrática e que atenda ao que rege a Constituição Federal do Brasil.
Antes de passar para Carol Brito, ainda sobre Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, enfim, como é que está o processo aí da instauração ou não da CPI do dia 8 de janeiro? Eu digo isso porque não é somente ela, tem várias CPIs, né, tramitando, pedidos, enfim. O senhor acredita que ela pode efetivamente se tornar algo concreto, deputado Mendonça Filho?
Eu acredito que sim, né? Comissão parlamentar de inquérito para ser instalada precisa de fato concreto, né? Fato determinado e número de assinaturas. No caso aí, há um fato determinado e concreto, que é o que ocorreu no dia 8 de janeiro, que eu, inclusive, condenei no primeiro instante. Eu acho aquilo um absurdo total, antidemocrático, e algo que tem que ser condenável. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o Congresso Nacional tem o direito e a competência constitucional também de apurar, né? Porque envolve políticos, instituições, ameaça às instituições, inclusive até o próprio Congresso, e, sendo assim, há de se abrir espaço para esse tipo de debate e de discussão, para que a gente possa encontrar a verdade plena e total e os culpados daquele episódio do dia 8 de janeiro, que, como eu já disse, foram absolutamente lamentáveis e condenáveis.
Ainda sobre o tema, o PT não quer, né? O governo Lula não quer. Isso é com receio de respingar no próprio governo, na sua opinião, ou não?
Eu não sei exatamente qual é a motivação. Há uma máxima em política e na história do Congresso, do Parlamento, dos governos, que diz sempre que o governo não gosta de CPI, porque todos sabem como ela começa, mas ninguém sabe como ela termina. Então, eu acho que os conselheiros do presidente Lula, eles têm muito mais uma visão de que essa CPMI pode se voltar contra o governo do que qualquer outra questão. Eu acho que é muito menos uma questão de mérito e muito mais uma questão de dificuldade de controlar uma CPMI que começará de um jeito e poderá terminar fora do controle daquilo que seria o interesse do próprio governo.
Deputado, outro tema que repercutiu bastante na semana passada foi a operação da Polícia Federal, que acabou desvendando aí um esquema que ameaçava várias autoridades da República, incluindo o senador Sérgio Moro. O senhor foi, inclusive, uma das lideranças a manifestar apoio ao parlamentar e também a essa operação. Como é que o senhor viu, principalmente as declarações do presidente Lula, né, falando, inclusive, de que essa investigação era uma armação? O senhor acredita que isso pode ter algum desdobramento, inclusive, no Congresso?
Eu lamentei, né, bastante o episódio envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e algumas autoridades, promotor público de São Paulo, ameaças gravíssimas, né, e que precisam ser combatidas. Então, eu espero que as autoridades públicas possam reagir, porque o Estado brasileiro não pode, de forma alguma, ser dominado pela criminalidade. E as instituições ou representações políticas ameaçadas pelo crime organizado, para que o Brasil não possa caminhar na direção de virar um narco-estado, como são alguns estados latino-americanos. Com relação às declarações do presidente Lula, eu acho lamentáveis as declarações do presidente, porque coloca em xeque, inclusive, a credibilidade da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, o aparato de segurança envolvendo Ministério Público, atuações de polícias também civis que cooperaram com a Polícia Federal. Então, eu, sinceramente, fiquei até sem acreditar quando eu assisti a primeira vez às declarações do presidente Lula, como foram, como é que eu posso dizer, inadequadas, inoportunas e absurdas até as declarações dadas pelo presidente. Eu acho que ninguém está tratando de briga política, está se tratando aqui de ameaça de vida de pessoas, independentemente de serem amigos ou inimigos, adversários ou não, são seres humanos que estão, eu digo, no seu pleno exercício democrático, de mandato eletivo, inclusive, no caso do ex-ministro Sérgio Moro. E como ser humano, merece o respeito, assim como merece o respeito o presidente Lula. Então, você esnobar, brincar, gozar e vir com teses tapafúdias, como aquela de que era uma armação, realmente foi uma coisa muito negativa que, eu diria, de certo modo, afetou a imagem do presidente Lula. Não dá para a gente brincar com esse tipo de situação.
O senhor vê o presidente Lula ainda olhando um pouco para o retrovisor ou até mesmo não descendo do palanque, a partir do momento em que ele busca rivalizar com o senador da República e não tratá-lo de maneira republicana?
Sem dúvida. Eu acho que o presidente Lula, não sei o que está acontecendo. Até houve alguns questionamentos em Brasília sobre algumas declarações do presidente. Não é um comportamento condizente, adequado a um presidente da República. Ele precisa entender
que o quadro atual ele precisa de estabilidade, de equilíbrio, de boa condução com relação ao futuro do país. Nós estamos entrando para o quarto mês de poder e até aqui nada, absolutamente nada de condução por parte do presidente que possa dizer está tocando a agenda do Brasil. A gente está atrasado com relação à reforma tributária, nós estamos atrasados e muito atrasados com relação ao marco fiscal. Então, é um quadro, infelizmente, muito negativo e que, afetando a economia, afeta também o dia a dia das pessoas. O taxista, o trabalhador do comércio, aquele que atua em qualquer área da indústria, pode perguntar o que é que isso tem a ver com minha vida. Tem tudo a ver. Porque quando o governo federal ele não consegue conduzir a economia bem, o reflexo direto vai para o cidadão e principalmente para aquele que menos ganha. População de baixa renda, inflação alta, corrói e come o valor, o poder aquisitivo do trabalhador. Quando você tem taxas de juros elevadas, consequência do desequilíbrio entre receita e despesa, do desequilíbrio fiscal, como se fala no jargão econômico, quem paga a conta também é o trabalhador, o pequeno e médio empresário, porque as taxas de juros se elevam e aí você tem mais desemprego e, consequentemente, mais dificuldade para quem vive nesse dia a dia difícil da população de mais baixa renda. Então, o governo deveria encaminhar as suas prioridades, não para um debate político mais rasteiro, e sim para entender que a agenda econômica do Brasil é aquilo que é mais importante para que a gente possa avançar com relação ao futuro.
E, deputado, o senhor falou aí de alguns debates que necessitam de avanços, e um deles é a questão do arcabouço fiscal, que o governo federal ainda está discutindo esse modelo, ainda há muita indefinição sobre isso, mas havia uma expectativa de que o senhor fosse o relator dessa matéria na Câmara. E ao mesmo tempo que se diz que há uma pressão do próprio governo para que o senhor, que é um deputado de oposição, não assuma esse posto. Como é que está essa questão? O senhor deve assumir essa relatoria? Como é que o senhor vê também esse debate sobre esse novo arcabouço fiscal?
Bom, eu assim, sei que se especulou e se falou muito de que eu poderia ser o relator da matéria. Não está decidido quem será o relator. Nos últimos dias se noticiou que poderia ser um relator do PP, do Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, e eu respeitarei a decisão que for tomada. E o debate com relação ao marco fiscal, à âncora fiscal, eu estarei inserido nele, seja relator ou não, porque, modéstia à parte, eu tenho conhecimento sobre economia, mais do que a média do parlamento, tenho uma visão realista com relação ao Brasil e vou tentar colaborar no debate e colocando, inclusive, proposições que possam dar maior sustentabilidade ao marco fiscal, que é vital para o equilíbrio das contas públicas do Brasil, para o controle da inflação, para a retomada do desenvolvimento com crescimento econômico. Então, esse vai ser o meu caminho. E é evidente que eu espero que essa decisão saia logo, o governo possa enviar a proposta ao parlamento e que a decisão que for tomada, eu vou respeitar. Se serei eu ou não, não sei. Agora, independente de ser relator ou não, estarei presente no debate. E com relação à posição do governo, do PT, que tem uma certa resistência e até uma posição contrária ao meu protagonismo com relação a essa discussão, dois aspectos que eu quero considerar. Primeiro, eu tenho um histórico sempre de responsabilidade. Então, a minha atuação será sempre no sentido de garantir equilíbrio econômico. Que seja qual for o governo, isso é bem-vindo, pelo menos na minha visão. Segundo, com relação ao PT críticas, com relação ao restrição, com relação à minha atuação ou à minha posição política, também é natural, porque eu sempre estive do lado contrário ao do PT. E eles, quando se colocam numa visão antagônica à minha, é mais do que natural.
E, deputado, outro assunto que também eu acredito que é de interesse do senhor, que foi ministro da Educação e que implantou aí esse modelo do novo ensino médio, é essa nova discussão aí que está tendo de revisão do novo ensino médio. Como é que o senhor está vendo essas discussões? O senhor acredita que isso pode representar um retrocesso aos avanços da sua gestão na pasta?
Eu acredito, sim. Se porventura for na linha dos petistas mais radicais, da esquerda mais radical, que deseja revogar o novo ensino médio, eu não tenho dúvida que será um grande retrocesso. Nós tínhamos o ensino médio antigo, com 13 disciplinas obrigatórias, onde o jovem não tinha qualquer tipo de protagonismo e definição com relação ao seu itinerário formativo, aquilo que estaria mais próximo a sua linha de sonho, de desejo, de projeto de vida com relação ao seu futuro profissional. Esse era o ensino médio que a gente superou e mudou, né? De 3 disciplinas obrigatórias, ampliamos a carga horária de 4 para 5 horas por dia, incluímos e agregamos uma política nacional de estímulo à educação em tempo integral, que inclusive produziu grande efeito em termos de melhora da qualidade do ensino médio no Brasil e que nasceu aqui em Pernambuco, no nosso governo, Jarbas Mendonça. Então, são avanços importantes. Debater a questão, a matéria, o novo ensino médio, eu estou aberto. Inclusive, já faço parte de um grupo dentro da Comissão de Educação da Câmara, que terá espaço, um grande seminário com especialistas para discutir a matéria. Agora, até aqui, o que se colocou publicamente são situações de falta de infraestrutura, de dificuldades em escolas públicas de nível médio no Brasil, que já estavam presentes no velho ensino médio. A gente tinha um prazo de adaptação de 5 anos. O novo ensino médio começou a ser implantado oficialmente a partir de 2022, ou seja, há pouco mais de um ano. É muito pouco tempo de prazo para você querer julgar e simplesmente eliminar um avanço que coloca o Brasil em linha, alinhado com o que ocorre nas principais nações do mundo. Então, eu lamento muito essa posição do PT, ou de parte do PT, e de parte da esquerda brasileira, que quer, ao meu ver, o retrocesso, a volta a um passado que gerou 1.800.000 jovens que nem trabalhavam, nem estudavam, que expulsava os jovens do ensino médio, que não gerava qualquer tipo de identificação e que, pior, não qualificava os jovens minimamente em termos de aprendizagem, porque cerca de 50% dos jovens no ensino médio do passado não tinham uma performance mínima adequada em português, mais de 70% em matemática e cerca de 50%, um pouco mais do que isso, em ciências. Ou seja, um fracasso total que a gente precisa encarar esse fracasso como um estímulo a um novo caminho que possa gerar um novo ensino médio para a realidade dos jovens em todo o país.
Agora, deputado Mendonça Filho, o senhor falou aí tal do radicalismo, né, de parte da esquerda, que poderia até querer esse retrocesso. Agora, na sua opinião, precisa alguns pontos serem revistos? Eu digo isso porque eu estava assistindo um debate que foi falado que, em muitos casos, as escolas da rede pública foram colocadas ilhas, né, de modelo que não se reflete na realidade de muitas escolas públicas pelo interior, por necessidade de merenda para a criança ficar o dia todo. Na sua opinião, precisa ser revisto também alguns aspectos?
Jota, lógico, eu não sou uma pessoa impermeável e uma pessoa que não deseja que a gente possa ter sempre um debate aberto, né? Agora, a falta de merenda não é culpa do novo ensino médio. Se uma escola não tem estrutura, também não é culpa do novo ensino médio. Ela, com o ensino médio antigo, velho, ultrapassado, ou novo ensino médio, ela precisa ter merenda e precisa ter infraestrutura adequada. Para mim, o que eu refuto e rebato é que muitas vezes a crítica era como se, porventura, a culpa da falta de infraestrutura nas escolas de nível médio no Brasil fosse decorrente do novo ensino médio. Não é isso, né? E também a gente não pode se colocar de forma satisfeita com uma realidade onde, por falta de infraestrutura ou por falta de merenda, você não vai garantir escola em tempo integral. Pernambuco tem a maior rede de educação em tempo integral do Brasil. Eu creio que 55% das matrículas são em tempo integral. E quando nasceu o modelo de escola em tempo integral em Pernambuco, o ginásio pernambucano foi a primeira escola, depois veio a escola de Bezerros, a crítica à época é que aquilo seria um modelo isolado, único. É lógico, você para ter uma grande caminhada, você para fazer uma jornada de um grande caminhar, você precisa um primeiro passo. Então, o primeiro passo precisa ser dado. Então, qual é a crítica que eu faço à esquerda? É que, em nome do exemplo da primeira unidade, da primeira escola, eles querem condenar o todo. E você precisa dar os primeiros passos para que você possa ampliar. Então, eu concordo com você que você tem que garantir merenda de qualidade, educação em tempo integral e infraestrutura adequada. Agora, para que você alcance isso, é preciso você ter vontade política, apoio político. Algumas redes tiveram um desempenho satisfatório, outras tiveram um desempenho muito bom, outras tiveram um desempenho insignificante ou insuficiente, como é o caso do Rio de Janeiro. Mas você não vai condenar o Brasil todo por conta de um único estado. Você tem que corrigir onde está errado e fazer com que todos os estados possam se mobilizar em função da implantação do novo ensino médio.
Agora, deputado, havia uma expectativa muito grande sobre uma federação entre o PP e a União Brasil, seu partido. Isso acabou não seguindo adiante, mas continuou-se falando da possibilidade de vocês criarem um bloco aí na Câmara, que seria um bloco gigantesco, maior da casa. Essas discussões estão avançando? O senhor vê com bons olhos essa iniciativa?
Não vejo, não. Eu acho, e a minha opinião já foi publicada várias vezes, que a União Brasil ainda não processou a fusão entre DEM e PSL. A gente está num processo, às vezes, conflituoso, às vezes difícil, mas estamos aí encaminhando para formar um novo partido, ou consolidar esse novo partido, fruto da fusão entre PSL e Democratas. Então, não vejo sentido de você agregar um terceiro partido, no caso o PP, e formar uma federação. Para mim é um projeto que não tem nenhuma lógica e não tem nenhuma conexão com aquilo que seria razoável em termos de interesse para nós parlamentares que temos uma história de vida a partir do Democratas. Então, essa é a minha posição pública.
Esse entendimento não poderia surgir nem mesmo num bloco partidário na Câmara, nem assim teria essa opção?
Não, com relação ao bloco, eu até declarei ontem, numa entrevista à Globo News, que eu não vejo nenhum problema maior. Eu não gostaria que isso que acontecesse, mas apoiaria com a questão tática. Foi um pedido do líder Elmar Nascimento para a formação de um bloco. O bloco parlamentar muitas vezes é feito, formado, até para as eleições da mesa da Câmara. Por exemplo, a candidatura de Arthur Lira, ela contou com o apoio do bloco, e um bloco muito maior do que tão somente União Brasil e PP. Vários outros partidos agregaram-se a esse bloco. Que ele formado, ele pode ser desfeito a qualquer instante. Então, sendo uma coisa muito mais fácil de você romper e desfazer, eu tenho dado apoio à possibilidade de um bloco temporário envolvendo União Brasil e progressistas.
Agora, deputado, o senhor falou que a União Brasil ainda tem uma dificuldade interna, né, de se estruturar como partido, e uma dessas dificuldades está se dando aqui no Recife, né? O partido diretório municipal elegeu o senhor como presidente do partido aqui na capital e essa decisão foi questionada pela direção estadual. O senhor conseguiu uma vitória na justiça, mas a que ponto há essa questão? O senhor acredita que deve seguir aí no comando do partido ou isso ainda pode ser judicializado?
Bom, na verdade, houve uma designação, uma nomeação da uma provisória instituidora, uma municipal instituidora no Recife, da qual eu era presidente. Eu fui destituído ano passado de forma arbitrária, a justiça me colocou de volta. Houve recurso por parte do bloco adversário e a justiça me confirmou num recurso no próprio Tribunal de Justiça, onde ganhamos uma decisão que pode se dizer bastante sólida e que, para mim, dificilmente será alterada. Em justiça, você pode ter espaço para qualquer tipo de questionamento, mas quem entende do aspecto jurídico diz que a minha posição é muito confortável. Então, hoje eu sou presidente, fui eleito pelos filiados do União Brasil no Recife, portanto, tenho um mandato de 3 anos. Então, para mim, é um fato vencido e que a gente tem que seguir e olhar para frente.
Agora, deputado, fica uma expectativa sobre a posição do União Brasil nas eleições do Recife no próximo ano, porque o senhor é oposição à gestão do prefeito João Campos e está na direção do partido, mas ao mesmo tempo há uma ala que está aliada ao prefeito, inclusive participando da gestão. Como é que vai ser para definir a posição do União Brasil em 2024? O que é que vai prevalecer?
Bom, o partido, como você sabe, ele se organiza por instâncias, né? Então, quem cabe definir o rumo do partido no Recife é o Diretório Municipal da capital pernambucana, ao qual eu sou o presidente. Então, no tempo certo, nós tomaremos a nossa decisão e o nosso caminho com relação ao processo eleitoral no Recife, e isso será público. Com relação àqueles que pensam diferente, que têm uma posição de apoio ao atual prefeito, eu respeito, é uma posição política legítima que cada um pode ter, independentemente do partido na capital do estado.
Deputado Mendonça Filho, para finalizar o Folha Política, sua participação, claro, o marco é 100 dias de governo, né? Nós estamos já próximo dos 90. Como é que o senhor avalia o governo de Lula até agora e o governo de Raquel Lira também até agora?
Eu acho que o governo do presidente Lula, ele, no meu modo de ver, está, digo, lento no que diz respeito à adoção de medidas no campo econômico, como, por exemplo, o marco fiscal, uma ação que garanta mais estabilidade econômica, né, e que controla a inflação, reduz a inflação, que afeta principalmente os mais pobres. O debate sobre reforma tributária também poderia avançar um pouco mais do que já avançou. Então, eu vejo um pouco mais perdido, né? E a agenda dos principais programas é uma renovação de programas antigos vividos pelo governo petista em governos anteriores. Então, não vejo grande novidade. Espero que ele possa encontrar o seu rumo. Mas não dá para fazer um julgamento. E com relação à governadora Raquel, eu vejo que ela encontrou um estado, uma situação econômica financeira muito difícil, depois de 16 anos de comando do PSB, e evidentemente que ela está utilizando esse período inicial de gestão para arrumar a casa. Mas é uma pessoa séria, qualificada, sintonizada com o interesse da população pernambucana, e eu quero crer que ela dará certo, será uma grande governadora, tendo Priscila Kraus como sua vice ao seu lado.
Não, deputada, porque só voltando ao assunto anterior, a gente já viu em alguns outros partidos alguns casos de intervenção de direção nacional ou estadual em decisões de instâncias locais. Se o senhor teme que isso pode acontecer com União Brasil no diretório do Recife em 2024?
Não acredito que possa acontecer, por uma razão muito simples. No caso do Diretório Nacional, eu componho o Diretório Nacional e componho a Executiva Nacional do partido. E toda deliberação desse tipo, ela precisa ter 60% dos votos da Executiva Nacional. E aí, os dois blocos, nenhum dos dois lados tem maioria suficiente para uma medida como essa. E uma intervenção, ela não pode ser feita e adotada porque fulano achou que deve intervir. Precisa ter uma motivação. e não tem motivação para se realizar uma intervenção em Pernambuco. Muito pelo contrário, foi uma eleição feita, legítima, com filiados dentro da regra do jogo e dos prazos estabelecidos para as eleições dos diretórios municipais. Então, portanto, não há motivação justificativa que precisaria ter, e, além disso, nenhum dos dois lados políticos na nacional teria maioria suficiente para promover, mesmo que houvesse motivação. Então, quem pensa nesse caminho está pensando errado. A estabilidade do comando do Recife está plena, assegurada, referendada pela justiça e legitimada pelos filiados do partido da capital pernambucana. Então, sou presidente, serei presidente pelos próximos 3 anos. No momento certo, tomaremos a decisão com relação aos rumos do União Brasil na cidade do Recife.
Perfeito. Deputado Mendonça Filho, obrigado pela atenção de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz. Até um próximo encontro. Tudo de bom, viu?
Obrigado, um abraço. Boa tarde.
Carol Brito, um abraço para você. Até o próximo encontro.
Um abraço, Jota, e até o próximo encontro.
Final do Folha Política desta segunda-feira.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.